Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: presidente angolano diz que vai abandonar o poder em 2018. Nações Unidas denunciam horríveis violações dos direitos humanos no Sudão do Sul. Estados Unidos, candidatos republicanos preparam-se para primárias cruciais na próxima terça-feira. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos hoje, amigo ouvinte, em Angola, onde o presidente José Eduardo dos Santos afirmou que vai abandonar a presidência em 2018. Venâncio Rodrigues, com mais pormenores.
O anúncio foi feito durante a abertura da 11ª reunião do Comitê Central do Partido Governamental, convocado para analisar a preparação do Congresso marcado para agosto deste ano, que por sua vez vai avaliar as candidaturas às eleições gerais de 2017. Para a decisão que tomou, o político angolano invocou o fim do seu mandato em 2017 como Presidente da República. Contudo, José Eduardo dos Santos estará a completar em 2018 76 anos de idade e 39 como Presidente de Angola. O político e académico Nelson Pestana Bonavena diz que com este pronunciamento José Eduardo dos Santos abriu caminho para a sua sucessão pelo seu próprio filho. Ele referiu que os primeiros passos neste sentido serão dados já em agosto durante o Congresso, que vai permitir a entrada de jovens políticos na direção do MPLA para servirem de falange de apoio ao filho de José Eduardo dos Santos.
O Presidente da República vai ser mais uma vez cabeça de lista em 2017. E, na minha convicção pessoal, vai pôr o filho como segundo, o que quer dizer que será vice-presidente, e que em 18 demite-se a favor do filho e hoje teremos uma sucessão dinástica. A manobra está no próximo Congresso, que é daqui a uns meses, através da mudança de 45% da sua direção. E esses 45% vão ser preenchidos por aqueles que têm estado a chegar aos cargos de direção e que pertencem à geração do filho e que, sobretudo, o aceitam como líder.
Por seu turno, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse não haver motivos para acreditar no que disse o presidente angolano. O ceticismo de Raul Danda é sustentado na tese de que, com este pronunciamento, José Eduardo Santos pretende apenas testar a sua popularidade dentro e fora do partido e depois dar o dito por não dito, como já aconteceu em 2001, quando anunciou que na eleição seguinte já não seria candidato do MPLA.
Hoje, quando o presidente Eduardo Santos diz isso, fica a pergunta, vai mesmo sair? É que depois ninguém sabe como acreditar nesse tipo de coisas. Aliás, também o presidente, depois destes anos todos, 36 anos de poder, se calhar até devia sair antes de 2017, para permitir que outra pessoa, não sei, do seu próprio partido, pudesse apresentar como candidato às eleições em 2017. Esta afirmação pode significar muito, pode significar nada. Então a única coisa que temos que fazer é esperar por 2018 e seguramente o senhor presidente da República quererá ser candidato em 2017, não é verdade? E depois a ver quem é vice-presidente, quem consegue meter como vice-presidente e aí depois tomar uma decisão.
Mais detalhes sobre o que vai acontecer no partido que governa o país há mais de 40 anos poderão ser conhecidos no final da reunião de cúpula iniciada esta manhã na capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Entretanto, o ativista angolano Lati Beirão reagiu assim à declaração do presidente José Eduardo dos Santos que iria abandonar a presidência em 2018.
A mim minha reação é de extremo ceticismo. Eu não, basicamente, eu não vou ligar, desta vez não vou dar importância a essas declarações, porque já não tenho mais idade de cair em contos da carochinha. Já ouvimos isso em 2001, ele já disse isso em 2012 ou em 2013, que também faria provavelmente um mandato ou meio mandato e depois cederia o poder. Já é algo recorrente e acho pouco claro, pouco transparente a forma com que ele anuncia isso, não dando a entender, afinal, se vai concorrer em 2017 ou não. Portanto, concorrendo em 2017, este anúncio não faz sentido nenhum, porque quem é que pode eleger um candidato que a priori sabe que só vai ficar lá um ano?
Era o ativista angolano Luati Beirão reagindo ao anúncio feito pelo presidente José Eduardo Santos de que iria abandonar a presidência em 2018. No seu receptor continua a Voz da América, passagem a Moçambique. Vários transportadores e passageiros consideram arriscados enfrentar os troços Save Mushungwe e Nyamapadza Kaya, sujeito a escoltas obrigatórias do Exército, classificando a principal estrada de Moçambique como sendo um verdadeiro corredor da morte. De seguida, aqui com mais pormenores, temos o André Batista.
O medo toma conta dos passageiros que procuram enfrentar os dois troços e só arriscam em situações de emergência, uma situação que já se reflete nos transportadores pela baixa procura dos serviços.
Eu só estou a comprar bilhete, mas tenho medo se vou chegar daqui até uma Maputo ou não. Sim, é uma urgência assim, mas quase estou a me entregar. Não sei se vou passar ou não. Tenho medo assim. Eu estou a pedir para me deixar passar daqui até ao Maputo, aí no Mushungwe, aí. Queremos passar à vontade.
Já, atualmente estava bom, mas agora não é fácil, porque agora passageiros vão com medo, são poucos que viajam. O número maior estão aqui mesmo, não se arriscam a viajar. Agora só estamos a vender, pelo menos, se vender 20, vendemos. Quando atualmente vendíamos até 50, 60, era normal. Agora 20, até 30 é poucas vezes, né? Yeah, isso aí é um dois carros, agora só é um carro que sai, mas também não sai cheio.
Sou Alfredo Cardoso, um transportador de Quilimane a Chimoia. Estou cá desde dia 19, que até hoje não consigo carregar. Encosto o carro, dois dias recuo, outros também assim. Assim é a segunda vez também que estou a encostar, mas até agora tem dois passageiros. Os passageiros não vêm comprar bilhetes com medo da estrada, por causa de confrontos que existem pela estrada. Portanto, nesse sentido, estamos muito tristes. Mas, por exemplo, eu quando venho apanhei um cavalo queimado e um turismo. O que se diz lá sempre é ataques. O povo já tem medo de viajar.
Os carros não estão a sair desde que saiu o carro dia 15 até agora. Nenhum carro está a sair para Quilimane. Carrega dois dias, duas pessoas, recua para trás o carro vai no parque. Devido a essas confusões que estão aí no meio, uma paz. Por exemplo, saiu um carro aqui vazio hoje para Quilimane, tinha 9 passageiros e até agora está com 9 passageiros. Está em Yamapaza, à espera de coluna que está a sair de Caia para Yamapaza, que ainda não atravessou para cá. E eu também, meu pão só entende. Se o carro se encher, eu não recebo nada. Fico também assim, estou a desligar também minhas famílias lá em casa.
As escoltas militares obrigatórias foram reativadas há quase um mês nos dois troços da N1, após uma nova eclosão de ataques atribuídos a homens armados da RENAMO, que ameaça tomar o poder em 6 províncias no centro e norte de Moçambique a partir deste mês de março. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Lojas de estrangeiros, incluindo de moçambicanos, são atacadas e pilhadas por sul-africanos em algumas comunidades nas províncias de Gauteng, Limpopo, KwaZulu-Natal, Free State e Noroeste, que registram focos de protestos violentos contra a alegada falta de serviços básicos nas comunidades. Simeão Pongua.
Os líderes da comunidade moçambicana em Joanesburgo, Amélia Mutis e António Tembe, estão muito apreensivos e apelam aos seus compatriotas a regressarem a casa o mais cedo possível, porque o ambiente não está bom na África do Sul.
Já há alguns moçambicanos que sofreram e ainda vamos sofrer, porque Timbisa ainda tem aquela campanha de porta a porta para recolher os migrantes. Então é uma situação que deixa mesmo desagradável, porque as pessoas têm os seus bens, estão a ser levadas nas suas casas, e a ser obrigadas a abandonar os seus bens e não têm como recuperar. Eu apelo muito aos moçambicanos que têm bens que levam para casa, ficar apenas com coisas mais necessárias, mas principalmente as pessoas que vivem nas zonas baixas, porque a situação não está boa.
É o regresso da xenofobia?
Para mim é um sinal. Isso assusta, nós ficamos assustados, porque se eles na marcha aproveitam, estão se aproveitando, não são todos que eles fazem isso aí. É um grupinho que faz essas coisas, criam problemas. Há outros que dizem que o moçambicano tem que voltar, todos os forenas devem voltar, porque ele, nós estamos a levar o emprego para ele, mas isso às vezes não corresponde à verdade, não é bem isso. Eles, por causa, acho que eles já não nos querem aqui nesse país. Por isso eu apelo aos moçambicanos que vamos voltar para casa, vamos procurar condições lá no nosso país, porque trabalho existe lá no nosso país.
Em Joanesburgo, o lixo não é recolhido há uma semana pela empresa contratada pela Câmara Municipal para efeitos da limpeza da cidade. Os trabalhadores estão em greve, exigem a demissão da direção e salário mínimo de 10 mil randes, cerca de $670 norte-americanos por mês. Estudantes estão em guerra com reitorias nas universidades públicas, exigindo reformas radicais. Os imigrantes, sobretudo africanos, têm sido alvos da violência xenófoba na África do Sul. Em abril do ano passado, por exemplo, pelo menos 7 pessoas, incluindo 2 moçambicanos, foram assassinadas durante a violência registrada nos arredores das cidades de Durban e Joanesburgo. Mais de 3 mil foram desalojados das suas casas e os seus negócios ocupados ou pilhados. Mas a migração ilegal dos moçambicanos e de outros africanos para a África do Sul continua. Estima-se, então, em mais de 1 milhão o número de moçambicanos vivendo ilegalmente na África do Sul. O número poderá aumentar por causa da instabilidade política prevalecente em Moçambique. Mais de 10 mil moçambicanos vivem como refugiados no Malawi. Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, 3 indivíduos armados roubaram hoje de um banco comercial na capital do país cerca de 14 mil euros em dinheiro, uma situação considerada preocupante pela polícia judiciária por ter ocorrido em plena luz do dia. Os assaltantes entraram nas instalações do banco por volta das 8:05 da manhã, simularam que eram clientes e queriam fazer operações de depósito de dinheiro dentro do banco. Os assaltantes sequestraram um agente de segurança que transportava o dinheiro destinado à caixa e que tinha sido retirado de uma outra agência do mesmo banco. Testemunhas oculares entre funcionários do banco e clientes que ali se encontravam explicaram que um dos assaltantes trazia uma arma de fogo com a qual ameaçava as pessoas e ainda disparou vários tiros antes de abandonar o local. Antes que a polícia chegasse ao banco, no centro de Bissau, os assaltantes fugiram num táxi cuja chapa de matrícula era falsa. Fontes da Voz da América adiantam que há suspeitas de que o assalto deve ter contato com a conivência de funcionários do banco. A Polícia Judiciária não avançou ainda qualquer informação sobre os autores. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Quando o arquipélago cabo-verdiano caminha para a realização das eleições legislativas, agendadas para 20 de março, os cidadãos esperam que as autoridades eleitas democraticamente trabalhem para reforçar e melhorar a justiça no país, tal como refere de seguida o Eugênio Teixeira.
Um dos grandes problemas do setor prende-se com a morosidade, estando nesta altura cerca de 90 mil processos pendentes nos tribunais. Embora se tenha feito algumas reformas, o jurista Amadeu Oliveira considera que as entidades com responsabilidades na matéria devem com urgência criar mecanismos eficazes para a resolução, sobretudo, da morosidade processual. Uma das medidas na ótica de Oliveira passa pela criação de tribunais de pequenas causas. Sem desvalorizar a importância do Tribunal Constitucional, o jurista afirma que primeiramente devia-se dar prioridade à criação de tribunais que ajudassem a resolver muitos pendentes que acumulam nas estruturas da justiça.
Quando houvessem primeiro tribunais de pequenas causas, que é o alicerce, depois é que deveria haver Tribunal Constitucional, que é o teto, que é a cobertura. Não se pode começar a construir uma casa pelo teto. Devemos começar pelo alicerce. E qual é o alicerce da justiça? Tribunais de pequenas causas, para resolver a justiça célere, sério e em tempo útil.
Por seu turno, o jurista João de Deus Carvalho e Silva reconhece que a morosidade tem sido um dos problemas, mas entende que, para além de se resolver essa questão, deve-se reforçar a estrutura da justiça, nomeadamente a aposta na qualificação dos magistrados e outros agentes judiciários.
Ter magistrados qualificados e com o perfil adequado para a realização da justiça. Eu noto com muita tristeza que as instituições judiciais e judiciárias são débeis e que muitos dos nossos magistrados não têm o perfil adequado para o desempenho das suas funções. Aliás, há gente que confunde. Houve mudança política em Cabo Verde, deixamos de ser um Estado defensor de interesses coletivos abstratos para ser um Estado de direito, um Estado defensor da pessoa humana, onde que o princípio estrutural fundamental da Constituição é o princípio da essencial dignidade da pessoa humana, portanto que é um Estado personalista. E muitos dos nossos operadores judiciários não entenderam isto. Aliás, eu noto com alguma tristeza que muitos dos nossos magistrados ainda veem o Estado mais numa ótica legal do que numa ótica constitucional.
Eugênio Teixeira, para A Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o próximo dia 15 de março vai ser um dia crucial para a corrida presidencial republicana. De facto, 5 estados americanos realizam eleições primárias nesse dia: Carolina do Norte, Missouri, Illinois, Ohio e Flórida. Aqueles 2 últimos estados têm uma importância especial devido ao número de delegados que estão em jogo. Uma vitória do bilionário Donald Trump nos 5 estados garantiria a sua nomeação como candidato republicano às eleições presidenciais de novembro próximo. Contudo, os seus opositores estão a fazer tudo quanto possível para derrotá-lo no Ohio ou na Flórida, ou de preferência nos 2. Trump saiu vitorioso esta semana nas primárias no Mississippi, Michigan e Hawaii, recuperando o fôlego depois de várias sondagens sugerirem que estava a perder popularidade entre os republicanos. Na sequência das vitórias da terça-feira passada, Trump fez uma aproximação à estrutura oficial do partido, que continuou a opor-se-lhe, dizendo que chegou a altura para a unificação do partido em torno da sua candidatura. Trump continua, contudo, a ser o alvo de uma campanha bem montada para travar a sua nomeação. Um dos grupos, o Conservative Solutions, por exemplo, está a gastar milhões de dólares em anúncios televisivos na Flórida para convencer os eleitores de que não devem confiar em Trump. A estratégia das forças anti-Trump pretende não apenas erudir o apoio ao bilionário, como também melhorar as hipóteses nas primárias do próximo dia 15 do governador do Ohio, John Kasich, naquele mesmo estado, e do senador da Flórida, Marco Rubio, no seu respectivo estado. Sondagens recentes apontam para uma luta renhida no Ohio entre Kasich e Trump, e uma vitória do primeiro permitir-lhe-ia continuar mais algum tempo na corrida à nomeação. Já na Flórida, as hipóteses de Marco Rubio não são tão boas e as sondagens apontam para uma vantagem de 20% para Trump. Muitos analistas acham que o bilionário vai continuar à frente nas próximas primárias e que o movimento anti-Trump, mesmo com o apoio das estruturas partidárias republicanas, tem pela frente uma dura tarefa. O seu objetivo é impedir que Trump consiga os 1.237 delegados de que precisa para ser nomeado como candidato à presidência na Convenção dos Republicanos em julho que vem, permitindo assim a escolha negociada de um outro candidato. Contudo, os analistas são unânimes em afirmar que se Trump ganhar no Ohio e na Flórida na próxima terça-feira, não há dúvidas de que será ele o candidato republicano às eleições de novembro. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente da Comissão das Relações Externas do Senado americano disse à Voz da América que o lançamento de mísseis pelo Irão esta semana desencadeou no Congresso a vontade de renovar e aumentar as sanções americanas contra Teherão. Paulo Oliveira.
O senador republicano Bob Corker referiu estar a trabalhar com senadores dos 2 partidos para prorrogar a legislação de sanções contra o Irão, que foi suspensa o ano passado, como parte do acordo nuclear com Teherão. A legislação que visa o investimento internacional no Irão vai expirar no final deste ano, a menos que o Congresso a prorrogue. O presidente Barack Obama tem reiterado que as sanções podem ser aplicadas se o Irão violar o acordo nuclear.
In the event there are violations, the snapback provisions that are part of the agreement that was agreed to at the UN mean that there has to be something to snap back to.
No caso de ocorrerem violações e regras voltam a ser impostas, a Virginia Monroe Corker, lidar com armas convencionais e mísseis balísticos são áreas que penso ser possível chegarmos a acordo. Em depoimento no Congresso, o secretário de Estado John Kerry aconselhou contra a prorrogação, tendo sugerido paciência durante a aplicação do Acordo Nuclear Internacional. No entanto, para o republicano Cory Gardner, a paciência está no limite.
Iran is, they're developing a nuclear program so that they can put it on top of a ballistic missile and destroy the nation of Israel. Absolutely, Congress should increase our sanctions.
Irão, diz Gardner, desenvolve um programa nuclear para que possa colocar um míssil balístico e destruir Israel. O senador democrata Chris Coons, por seu lado, manifestou a esperança de uma resposta internacional para as violações pelo Irã da resolução das Nações Unidas.
I think this calls for sustained, active global engagement. I think the Security Council should act against this recent ballistic missile launch.
Penso ser necessário um envolvimento global e que o Conselho de Segurança deve agir contra o recente lançamento de mísseis balísticos. Em resposta ao que se passa no Congresso sobre o Irão, uma fonte da administração indicou à Voz da América não ser necessário prolongar a legislação porque não expira antes do final do ano.
Continua sintonizado com a Voz da América. Nos Camarões, um novo livro escrito por um ex-ministro do governo que se encontra preso está a provocar um acalorado debate. O autor do livro e outros políticos e ativistas de direitos humanos dizem que o governo recorre à luta contra a corrupção como pretexto para atingir potenciais rivais políticos do presidente de à longa data, Paul Biya. Márcio Miguel, com pormenores.
Pelo menos 24 antigos altos funcionários de governo foram presos nos últimos 8 anos. Entre eles figuram ex-ministros e gestores de empresas estatais. A operação é chamada Gavião, em alusão ao predador que caça e come outros pássaros pequenos. O ex-ministro da Saúde, Ruben Olangena Awono, diz que ele, tal como outros detidos, é prisioneiro de consciência. A nota consta do seu livro Mentiras do Estado, publicado no passado dia 7. Outros presos publicaram recentemente cartas na imprensa local dizendo que estão na cadeia por motivos políticos. O porta-voz do governo, Issa Chimora Bakare, deu uma conferência de imprensa ontem.
Nous entendons parler depuis quelque temps de persécution ou de prisonniers politiques sous le couvert.
Bakari diz que a população tem acusado o governo de estar a caçar bruxas, abusos de procedimentos legais e perseguição política, mas o presidente quer que os presos sejam responsabilizados pelo uso de fundos públicos. Paul Biya, diz Bakari, não está e jamais terá medo de competição política ao ponto de prender os seus rivais. Os funcionários presos, disse Bakare, conspiravam para derrubar o governo. A ONU cumpre uma pena de 20 anos de prisão. Foi condenado por corrupção e fraude em 2008, ano em que Paul Biya mudou a Constituição para concorrer para mais 2 mandatos. A imprensa local reportou na altura que a ONU conspirava para derrubar Paul Biya. O defensor de a ONU, Andrei Litumbi, diz que isso não é verdade. No ano passado, o ministro da Justiça disse que o país recuperou 4 dos 152 milhões de dólares que haviam sido desviados por funcionários do Estado. O mandato de Paul Biya termina em 2018, mas os seus apoiantes pedem para organizar eleições antecipadas e defendem que ele concorra.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva aqui na Voz da América com João Santarrita.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana temos jogos das competições africanas de clubes. Estamos nos 16avos de final da Liga dos Campeões. Duas equipas dos Palops em ação, Recreativo do Libolo e Ferroviário do Maputo. O Recreativo recebe os egípcios do Al Ahly. Olá lá! Al Ahly é um dos grandes do futebol africano. O treinador do Recreativo, João Paulo Costa, reconheceu o poderio e favoritismo da equipa egípcia, Mas o Al Ahly, há que dizer, tem estado com problemas. Já vai no terceiro treinador esta época, nada mal. Costa disse que o recreativo do Libolo vai ter, no entanto, que jogar um pouco acima do seu melhor. Jogar um pouco mais do que o normal. Esperemos bem que sim. Já o Ferroviário do Maputo está na República Democrática do Congo para defrontar o ASV, Associação Sportive Vita, que todos conhecem apenas por Vita. É o campeão do Congo e o vencedor da supertaça do país. Locomotivas também com tarefa muito difícil. Já na Taça das Confederações, temos embate entre angolanos e moçambicanos. Sagrada Esperança recebe o Desportivo do Maputo. Antes de passarmos ao futebol europeu, ainda uma notícia do futebol africano, e esta não é muito boa. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau suspendeu os jogos do campeonato. Não há massa. O campeonato estava na 7ª jornada, com o Sporting da Guiné-Bissau à frente com 17 pontos, seguido do Benfica com 14. A Federação deixou de receber subsídios do governo. Não tem dinheiro para continuar. Na Europa, ontem houve jogos da Liga Europa, a primeira mão dos oitavos de final. E no jogo da noite, Borussia Dortmund destroçou o Tottenham de Inglaterra 3-0. Tottenham já deve ter dito bye-bye à competição. O Villarreal de Espanha deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, 2-0. No embate entre equipas espanholas, o Atlético Bilbao bateu o Valência por 1-0. E no embate entre equipas inglesas, Liverpool deu 2 ao Manchester United. Poderia ter ganho por mais, mas o United tem na baliza um grande guarda-redes. É o espanhol David de Gea. Estava em noite, sim. A equipa portuguesa do Sporting de Braga foi à Turquia perder com o Fenerbahçe por 1-0. Tudo em aberto para a segunda mão.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No seu receptor está a Voz da América. Tempo para as principais notícias. Um novo relatório divulgado hoje refere que o governo do Sudão do Sul recorre à política de terra queimada para matar, violar e saquear civis na sua luta contra os rebeldes. Um relatório das Nações Unidas. Um cidadão russo acusado de espionagem vai comparecer hoje a tribunal aqui nos Estados Unidos, antecedendo o seu julgamento no mês que vem. Eugeni Buryakov é acusado de se fazer passar por funcionário de um banco russo em Nova Iorque para obter informações para os serviços secretos russos, o SVR. Hoje, Buryakov tem as opções de se considerar culpado ou não das acusações que sobre ele pendem. O seu julgamento está marcado para o dia 4 de abril. O Departamento Americano da Justiça diz que Buryakov foi detido em janeiro de 2015, depois de vários encontros com um agente disfarçado do FBI. Os ministros dos Estrangeiros da União Europeia ponderam aplicar sanções contra líbios que consideram que bloqueiam iniciativas das Nações Unidas para a formação de um governo de unidade nacional. Eleitores americanos pediram ao presidente Barack Obama e ao Congresso que levantem um embargo à venda de livros e materiais, um embargo contra Cuba, em vigor há 5 décadas. No pedido, os editores dizem que o embargo vai contra os ideais americanos de liberdade de expressão e que os leitores em qualquer parte do mundo devem ter acesso a livros, o que é um direito humano básico. E tempo ainda para uma vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta sexta-feira, 11 de março. O Washington Post dá destaque ao debate presidencial republicano de ontem, dizendo que, por uma vez, os candidatos falaram de política, deixando para trás os insultos. Quanto ao New York Times, dedica também atenção à política nacional e diz que os candidatos republicanos baixaram o tom e com a proximidade de 5 importantes eleições primárias já para a semana. E, por último, o jornal Wall Street Journal diz que os republicanos esfriaram ontem os seus duelos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as costas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 18 graus Celsius. Ao microfone encontra-se neste momento o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia, José Eduardo dos Santos anunciou a saída da presidência angolana, a ONU denuncia violação de direitos humanos no Sudão, cidadão russo acusado de espionagem, presente a tribunal americano. 11 de março de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E como referimos há pouco, em Angola, José Eduardo Santos anunciou que vai deixar a presidência. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
O anúncio foi feito durante a abertura da 11ª reunião do Comitê Central do Partido Governamental, convocado para analisar a preparação do Congresso marcado para agosto deste ano, que por sua vez vai avaliar as candidaturas às eleições gerais de 2017. Para a decisão que tomou, o político angolano invocou o fim do seu mandato em 2017 como presidente da República. Contudo, José Eduardo dos Santos estará a completar em 2018 76 anos de idade e 39 como presidente de Angola. O político e académico Nelson Pestana Bonavena diz que com este pronunciamento José Eduardo dos Santos abriu o caminho para a sua sucessão pelo seu próprio filho. Ele referiu que os primeiros passos neste sentido serão dados já em agosto durante o Congresso que vai permitir a entrada de jovens políticos na direção do MPLA para servirem de falange de apoio ao filho de José Eduardo dos Santos.
Presidente da República vai ser mais uma vez cabeça de lista em 2017 e, na minha convicção pessoal, vai pôr o filho como segundo, o que quer dizer que será vice-presidente e que em 18 demite-se a favor do filho e hoje teremos uma sucessão dinástica. Portanto, a manobra está no próximo Congresso, que é daqui a uns meses, através da mudança de 45% da sua direção. E esses 45% vão ser preenchidos por aqueles que têm estado a chegar aos cargos de direção e que pertencem à geração do filho e que, sobretudo, o aceitam como líder.
Por seu turno, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse não haver motivos para acreditar no que disse o presidente angolano. O ceticismo de Raul Danda é sustentado na tese de que, com este pronunciamento, José Eduardo Santos pretende apenas testar a sua popularidade dentro e fora do partido e depois dar o dito por não dito, como já aconteceu em 2001, quando anunciou que na eleição seguinte já não seria candidato do MPLA.
Hoje, quando o presidente Eduardo Santos diz isso, fica a pergunta, vai mesmo sair? É que depois ninguém sabe como acreditar nesse tipo de coisas. Aliás, também o presidente, depois destes anos todos, 36 anos de poder, se calhar até devia sair antes de 2017, para permitir que outra pessoa, no seio do seu próprio partido, pudesse apresentar como candidato às eleições em 2017. Esta afirmação pode significar muito, pode significar nada. Então a única coisa que temos que fazer é esperar por 2018 e seguramente o senhor presidente da República quererá ser candidato em 2017, não é verdade? E depois a ver quem é vice-presidente, quem consegue meter como vice-presidente e aí depois tomar uma decisão.
Mais detalhes sobre o que vai acontecer no partido que governa o país há mais de 40 anos poderão ser conhecidos no final da reunião de cúpula iniciada esta manhã na capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo moçambicano propôs a reestruturação do empréstimo obrigacionista garantido pelo Estado no montante original de 850 milhões de dólares para a empresa moçambicana de atum, a Ematum, disse a agência financeira Bloomberg. O empréstimo original foi colocado em 2013 pelos bancos Credit Suisse e VTB da Rússia, que foram agora contratados para procurar junto dos investidores a aprovação para o processo de reestruturação. A emissão foi na altura promovida junto dos investidores como uma forma de criar uma indústria nacional de pescas, mas a maior parte do dinheiro acabou por ser despendido na aquisição de navios de fiscalização marítima e de material de guerra. Entretanto, a agência de notação financeira Standard & Poor's considera que uma reestruturação da dívida da Ematum é equivalente a um incumprimento seletivo, o que originaria provavelmente uma descida do rating do país. Se a reestruturação incluir uma troca que consideramos problemática, por exemplo, uma redução principal ou uma extensão das datas das maturidades, podemos ver a transação como equivalente a um incumprimento, disse a Standard & Poor's. Nessa nota, na qual manteve o rating de B- com uma perspectiva de evolução negativa abaixo da escala de investimento, a agência considerou que o país tinha dois riscos iminentes do ponto de vista do crédito, destacando as vulnerabilidades externas e garantia de títulos de uma empresa pesqueira sem rating detida pelo Estado, a Ematum. O governo de Angola está a cativar verbas constantes do Orçamento Geral do Estado para 2016 para contrabalançar a quebra das receitas fiscais decorrentes da quebra dos preços do barril do petróleo, confirmou em Luanda o ministro da Economia. O ministro Abraão Gurgel acrescentou que as verbas que estão a ser cativadas são suficientes nesta fase, tendo em conta a evolução da cotação do barril do petróleo no mercado internacional. Um decreto presidencial citado pela agência Lusa autoriza o ministro das Finanças a cativar créditos orçamentais e iniciais das despesas de funcionamento de até 40% em bens e serviços, até 15% em transferências correntes e até 80% em despesas de aquisição de bens de capital fixo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,21 randas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Nasceu em São Tomé e Príncipe. Vive em Portugal desde pequena. Hoje é uma referência da literatura lusófona. Olinda Beja é hoje nossa convidada e vai falar sobre os caminhos da literatura, sobre a sua carreira na educação em Portugal e na Suíça, um percurso agora reconhecido graças, em parte, ao livro A Sombra, do Oká.
O Oká é aquela nossa árvore milenar, que é conhecida até pelas tribos da Amazónia como a mãe das árvores. E há também quem lhe chama a árvore da vida, há quem lhe chama a escada do céu, e há aquele célebre Oká em São Tomé, que está ali perto do Conde, quando se sai da cidade para Guadalupe, que eu achei lindíssimo, porque neste momento acho que é o maior Oká que existe em São Tomé. E como alguém se lembrou de lhe pôr um banquinho artesanal, uma cadeira tosca, mas muito engraçada, nas suas raízes, para alguém descansar, eu achei aquilo uma delícia e daí nasceu este livro de poemas que ganhou o prémio literário, como sabe, Francisco José Tenreiro. Aliás, a crítica literária brasileira tem dito que este livro é um hino de esperança para São Tomé.
Mas como é que lhe veio a ideia? Foi assim, de repente?
Sabe que eu tenho uma paixão muito grande pelas árvores. Eu sou uma amante da natureza. Aliás, já não é por acaso que eu tenho também um livro de poesia, Aromas de Cajamanga, não é? Portanto, há sempre os pingos de chuva, tudo virava à natureza. Sou uma ambientalista nata. De vez em quando, pronto, como já deve ter ouvido, eu vou várias vezes a São Tomé, regra geral vou todos os anos uma vez, mas muitas vezes vou duas vezes por ano. E a minha paixão é ir pelo país fora, sobretudo pelo interior.
O ponto central deste livro qual é que é?
O ponto central deste livro é uma esperança, ou melhor, é uma esperança que eu tenho que São Tomé volte, ou seja, um dia um belo e grande país. Grande não no sentido geográfico, porque o nosso país, como sabe, é pequeno, não é? Mas grande no sentido de sabermos aproveitar tudo o que temos de bom. E temos tanta coisa boa. E por isso eu começo o livro com um poema que se chama Certezas, que diz assim: um dia voltarás ao cafezal. Colherás um a um os bagos que se oferecem à rubridão da luz. A gamela de madeira há de gemer de sua abastança, e todo o forro jiquiti se orgulhará de sua gleba, de sua safra robusta como esperança renascida em cada olhar. Voltarás a serpentear os velhos caminhos do mato, a florear os ramos na estação das chuvas, e tua boca será pequena demais para albergar tanto sorriso. Veja que neste primeiro poema eu desejo que um dia voltemos ao cafezal, voltemos ao humus, voltemos ao ventre da terra que nos dá tudo. Porque sabe tão bem como eu que São Tomé é um país abençoado. Aquela floresta dá-nos tudo, a terra dá-nos tudo, o mar dá-nos tudo. Portanto, eu às vezes pergunto o que é que na realidade nos falta. Falta-nos a esperança. E foi com essa esperança que eu escrevi este livro que espero que em breve toda a gente em São Tomé possa ler. Toe surarán perera e toe nishimu sakuroso. Toe surarán perera e toe nishimu sakuroso. Toe surarán perera e toe nishimu sakuroso.
São Tomé e Príncipe é popular pelas roças, algumas abandonadas, para desagrado da escritora Olinda Beja.
Tenho episódios de tristeza em que chego à entrada da roça, sei lá, da roça Dona Augusta, e não só da Dona Augusta, há muitas totalmente degradadas, totalmente abandonadas, e choro, fico completamente desfeita. Mas temos também que nos lembrar que muito antes da independência, porque por vezes as pessoas dizem depois da independência isto ficou assim. Não. E quem conhece verdadeiramente São Tomé, o interior, as suas roças, antes da independência já havia muita roça abandonada. É claro que uma mudança num país é sempre uma mudança. E temos que nos lembrar que não havia quadros. Quer dizer, nós ficámos, ou melhor, o povo de São Tomé e Príncipe ficou, como se diz na engenharia popular, com o menino nos braços, sem saber o que fazer. Portanto, é natural que uma imagem daquelas, nós veja o que são 40 anos da independência. As pessoas dizem, já há 40 anos, sim senhora, tudo bem, 40 anos. Mas mesmo assim, 40 anos é muito pouco na história de um povo. Há muita coisa para se fazer. Há muitos erros que se fazem, que as pessoas não os fazem por mal. As pessoas fazem aqueles erros pensando que estão a fazer bem. Portanto, temos que dar um tempo, e tem que haver um tempo, para que os jovens que vão também para o estrangeiro, seja para o Brasil, seja para Portugal, seja para onde for, e que regressem a São Tomé com a esperança de um orgulho também no país.
E os escritores têm muitas vezes dado recados aos políticos. Para o seu São Tomé caminhar e voltar a ter o brilho que gostaria de ter, que recado é que daria a essa gente?
O recado é muito simples. Ter orgulho no seu país e dar oportunidades a todos, sem exceções. Sabe que internacionalmente vive-se uma crise muito grande. E nós temos consciência que o mundo está atrapalhado, como se costuma dizer. Há momentos de lucidez, mas são muito poucos. A família desintegrou-se, sobretudo na Europa. Mas em África está a acontecer o mesmo. Portanto, a família desintegra-se. E a partir do momento em que a família se desintegra, desintegra-se todo um eixo, toda a coluna vertebral de uma sociedade. E por vezes eu penso que vai levar muitos anos a tornarmos a entrar nos eixos. Passo a palavra. Portanto, o recado que eu deixo é que temos que ter muita paciência, ver com olhos de ver, ver com olhos de muito amor, de muita paciência, de muita compaixão pelos outros, e os políticos têm que se lembrar que têm que ser ao nível do povo, porque nós só seremos grandes quando formos humildes.
Noturno é laivos de amor, na ilha do amanhã. Mussungu, oh Mussungu, leva-me até Macamblalá. Ei, Mama África, ei, Mama África, ei, Mama África.
Olinda Beja, professora reformada e escritora, acredita que a cultura poderá retirar São Tomé do anonimato e gostaria de ver mais troca de livros entre os países de expressão portuguesa.
Neste momento há muito pouca divulgação entre os países lusófonos. O Brasil não tem livros, por exemplo, ou tem muito pouco livros dos escritores de São Tomé. E vice-versa. E quem diz São Tomé diz da Guiné. Portanto, Portugal também aqui tem poucos, sobretudo dos mais pequenos. Eu estou a falar em relação a São Tomé, estou a falar em relação à Guiné. O mesmo já não se passará com Angola. Não é? O mesmo não se passa com Moçambique. Mas em relação a São Tomé há um desconhecimento muito grande. Portanto, terá que haver da parte das entidades, seja a CPLP, seja a UCLA, portanto, sejam os próprios países, sejam os ministérios da cultura desses países, todos empenhados em que a divulgação da literatura e da cultura dos países lusófonos seja conhecida e reconhecida entre todos.
Escolheu áreas difíceis, pelo menos para ganhar a vida, professora e poetisa. O que é que lhe mantém?
Eu fui para professora porque sempre gostei de ensinar. Mas não só de ensinar. De ensinar e de saber também. Porque é engraçado que eu disse sempre, e digo isso até nos meus livros, eu com os meus alunos ensinei, mas também aprendi. Eu digo que eu não fui professora. Eu fui uma amiga, eu fui uma irmã mais velha. E isso deu-me uma aproximação muito grande com os meus alunos e com as famílias deles. Por isso, eu não poderia viver sem dar aulas. Sem a escrita também não, porque a literatura serviu-me para afogar mágoas, para dizer ao papel aquilo que passei, aquilo que sofri, e sofri muito. Basta que houve, como sabe, o distanciamento da terra-mãe, o distanciamento da mãe, o apartamento da mãe biológica, o voltar à terra passado 37 anos. Mas não é tão fácil como as pessoas podem pensar. É muito difícil. É muito difícil nós olharmos para uma pessoa que nunca vimos, que sabemos que existia, mas que nunca tínhamos visto, com quem nunca tínhamos falado. Eu tive que aprender crioulo. Eu tive que aprender a gostar daquela mãe, daquela família toda que estava à minha espera. Tive que aprender a amar São Tomé. Mas acho que valeu a pena. Mas tudo isto, apesar de valer a pena, foi também um sofrimento. E então a literatura foi o meu porto de abrigo. Foi a minha âncora. Eu, se não escrevesse, eu tenho a impressão que, eu sei lá, teria enlouquecido com todo esse drama que passei na minha vida ao regressar a São Tomé, não é? continuo a escrever, cada vez mais, cada vez com mais vontade, cada vez descubro mais coisas lindas na minha terra que me dão assim uma força enorme para continuar a viver.
Olinda Beja, entrevistada por mim e Márcio Miguel, nesta página de artes da Voz da América. Autora, entre outros, de A Sombra do Oca, 15 dias de regresso, um grau de café, Olinda Beja vive em Portugal, mas diz que a sua terra natal será o seu último canto.
Em São Tomé e Príncipe, À Sombra do Oca. Porque eu digo no livro que À Sombra do Oca repousarão meus dias atados em silêncio. Será ali minha última casa, meu pássaro do fogo ancorado em meus límpidos ossos, disperso os ossos ao redor do coração do teu tronco. Ali ninguém mais se atreverá a negar-me o chão, a mátria, o húmus materno doce e quente, o cátere onde sempre estirei meu poema e minha mágoa e minha sede. Ali, à sombra do Oca, será meu último refúgio.
E até ao noticiário desta sexta-feira, dia 11 de março de 2016, vamos ficar com Carrie Underwood. See you again. E com Carrie Underwood, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 11 de março de 2016. O governo do Sudão do Sul recorre à política de terra queimada para matar, violar e saquear civis na luta contra os rebeldes. Um relatório divulgado hoje refere que todas as partes no conflito cometeram violências graves e sistemáticas contra civis, mas os atores estatais foram responsáveis por mais atrocidades em 2015, face a uma oposição enfraquecida. O relatório descreve uma série de violações dos direitos humanos. A nível de violência sexual é particularmente chocante. Entre abril e setembro de 2015, a ONU registrou mais de 1.300 estupros em apenas um dos 10 estados do país. Fontes credíveis indicam que grupos aliados ao governo são autorizados a violar mulheres em substituição de ordenados. Um cidadão russo acusado de espionagem comparece hoje em tribunal aqui nos Estados Unidos, onde se tendo o seu julgamento no mês que vem. Evgeny Buryakov é acusado de se fazer passar por funcionário de banco russo em Nova Iorque, de modo a obter informações para os serviços secretos russos. Buryakov tem opções de se considerar culpado ou não culpado das acusações que pendem sobre ele. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os abusos dos direitos humanos na Rússia do presidente Vladimir Putin deterioraram significativamente no último ano, afirmou o adjunto do secretário assistente para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Rob Marcinski. O governo russo acelerou os esforços para suprimir a oposição política, sufocar a sociedade civil, silenciar as vozes independentes e estigmatizar os membros dos grupos minoritários. A lista das organizações não-governamentais que foram designadas como agentes estrangeiros subiu para mais de 120, incluindo o Comitê das Mães dos Soldados, o Grupo de Fiscalização Eleitoral Golos e a Organização de Direitos Humanos Memorial. A legislação das organizações indesejáveis, introduzida em maio passado, já levou à proibição de 4 organizações estrangeiras de doadores e à decisão por parte de 2 fundações que eram financiadoras da sociedade civil russa a cessar as suas operações. A pressão continua sobre os mídias independentes, aumenta a lista dos sítios da internet e a propaganda estatal torna-se mais virulenta. Aqueles que tentem falar contra estas tendências alarmantes ou questionem a política governamental, em especial a agressão da Rússia na Ucrânia, são objeto de intimidação, acusação e de ameaças físicas. No final do ano passado, o tribunal condenou o ativista Ildar Tadin a 3 anos de cadeia por ter participado num protesto pacífico. Aumentou na Rússia o clima de impunidade, afirmou o adjunto do secretário assistente Parsinski. Embora tenham sido feitas detenções no assassinato do dirigente da oposição Boris Nemtsov, os organizadores do crime ainda não foram apresentados à justiça. A melhor forma de honrar a memória de Nemtsov, afirmou Bertinsky, é apoiar os direitos humanos, os princípios democráticos na Rússia e as normas internacionais. A administração Obama vai continuar a apoiar tais normas, permanecem sanções pela agressão russa contra o leste da Ucrânia, até que a Rússia observe os compromissos assumidos nos acordos de Minsk. E as sanções impostas contra a Rússia pela ocupação da Crimeia vão permanecer até que termine a ocupação. Para além disso, os Estados Unidos vão continuar a falar publicamente contra as leis e práticas repressivas na Rússia que impedem o trabalho da sociedade civil e dos mídias independentes. Os Estados Unidos vão igualmente continuar a responsabilizar a Rússia pelo papel desempenhado na detenção e morte de Sergei Magnitsky, bem como outras violações de direitos humanos. É do interesse da América ver emergir uma Rússia forte, próspera e democrática, uma Rússia que possa ser um parceiro de confiança no apoio à paz mundial, o género de sonho russo que Boris Nemtsov e muitos outros ativistas devotaram as suas vidas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, o dia 11 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram no programa desta sexta-feira, dia 11 de março, muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.